Olá, pessoal, em nome da Fundep, eu quero agradecer a participação de todos vocês nessa conversa que é sobre a importância do fomento à pesquisa nas áreas de cultura, história, memória e também a importância sobre o engajamento da sociedade junto a esses espaços que se dedicam a esse campo de pesquisa, como é o caso do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, que vocês todos fazem parte aqui. Então vamos lá, eu vou pedir para cada um se apresentar. Para que a gente conheça um pouquinho da voz de vocês, falando o nome e o cargo no museu. E aí, em seguida, eu vou fazer algumas perguntas que podem ser direcionadas ou abertas. E aí, vocês fiquem à vontade para ir respondendo. A gente pode ir na ordem da câmera aqui, eu não sei quem que é o primeiro para vocês. A gente começa com Andrei, depois Mariana e depois André, pode ser?
Bom, meu nome é Andrei Snardes, sou professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da FAFIS, da UFMG, e sou pesquisador no museu, na área de arqueologia.
Oi, gente, eu sou Mariana Cabral. A gente no museu tem um grupo cheio de Marianas, por isso que é importante também eu dar meu sobrenome. Eu sou arqueóloga do Departamento de Antropologia e Arqueologia, sou colega do Andrei e também sou pesquisadora do museu.
Olá, gente. Eu me chamo André Silva, sou museólogo no museu e sou técnico administrativo em educação na UFMG.
Sei, obrigada, pessoal. Então, todos vocês aqui que se apresentaram estão vindo de uma experiência bem-sucedida que foi a campanha do financiamento coletivo Renasce Museu, né, que arrecadou mais de 400 mil reais para dar continuidade ao resgate do acervo do museu que foi danificado no incêndio no ano passado. Então, a campanha foi um sucesso, ultrapassou a meta, envolveu 1.450 pessoas que contribuíram com doações financeiras e também, que é o mais legal, se conectaram com a existência do museu, né? E aí eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que que explica esse sucesso, né? Na opinião de vocês, o que que motivou essas pessoas a tirarem dinheiro do bolso e a se envolverem mesmo e contribuírem, assim?
Eu acho que tem motivações diferentes assim conforme as pessoas, né? Tem uma dimensão que é importante no museu, que o museu sempre foi um espaço de formação de pessoas. Então tem muita gente que tem uma história com o museu, né? De ter trabalhado lá, ter trabalhado em pesquisa lá, e é um número grande de pessoas. Claro, não são 1.450 pessoas definitivamente não. Mas estou falando nesse grupo porque eu acho que esse grupo foi um multiplicador importante, né? As pessoas que têm uma experiência com o museu, elas mobilizaram as outras pessoas, as famílias, os amigos, né? Uma outra motivação importante que eu acho é o vínculo que muita gente tem da cidade com o museu, né? O presépio tem um papel importante nisso, né? Muita gente vincula o museu ao presépio, mas o pessoal da zona leste da cidade tem muita memória desse espaço do museu. Muita gente conhece o museu, né? Quando era criança, eu ouço muito essas histórias aqui, nos bairros próximos. E o museu, eu acho, ao longo desses anos, eu acho que essa visitação escolar que o museu tem é uma coisa muito potente, né? Ela é de fato potente, assim. E a quantidade de estudantes de ensino fundamental e médio que passou pelo museu é muito grande, né? Então as pessoas reconhecem o museu e a gente ouve muitas histórias. Falar, ah, minha filha teve lá, já fui com meus filhos lá. Quer dizer, eu acho que as pessoas, para fora das pessoas que estão conectadas à universidade, à pesquisa mesmo, tem um vínculo afetivo muito legal com o museu, né? Um espaço como esse, verde, agradável, que as pessoas podem ir com as famílias e tal, é um negócio muito valioso, né? Nessa cidade nossa, que esses espaços são muito restritos. Então, acho que o museu tem consegue vincular as pessoas também por aí. E tem uma outra coisa que eu acho que foi muito importante nesse cenário agora, que é o fato da gente estar atravessando um momento muito duro para as ciências, para as atividades culturais e para as artes, né? E eu acho que a mobilização passa um pouco por aí, pelas pessoas que têm interesse nessas coisas e que estão se sentindo atacadas, atingidas por essas políticas de desconstrução dessas áreas, elas se mobilizam para se unirem e construírem coisas juntas, assim. Né? Eu acho que com a participação dos artistas isso ficou muito forte, mas de um modo geral, a gente teve muita gente que doou R$10. Né? E o R$10 é uma expressão muito clara de querer participar. Né? Tipo, eu não tenho muita grana para ajudar, mas R$10 eu vou dar um jeito de dar. Né? Eu acho que isso tem a ver também com essa, com esse cenário de ação coletiva mesmo, de resistência coletiva a essas ações de desconstrução que esses setores estão sofrendo, né? Que nós estamos vivendo nesse momento aí.
Posso complementar um pouco?
Claro.
Eu concordo demais com isso que o Andrei falou, e eu acho que uma das estratégias que ajudou a campanha a atingir as pessoas foi o modo como ela foi construída desde o início. E era um modo, né? A aposta no financiamento coletivo era uma aposta de que fazer junto, né? Assim, chamar as pessoas para participar do museu seria um modo mais interessante para a gente, como instituição, se recuperar do trauma do incêndio, né? Das perdas do incêndio. Então, acho que esse movimento, né, de chamar a sociedade, ele também funcionou, porque a gente lá do início do projeto, a gente já começou a pensar nisso. Tanto é que o grande produto do projeto é a gente conseguir disponibilizar para as pessoas, através de acesso pela internet, o acervo, né? Fazer o acervo ficar mais público, as pessoas conhecerem melhor o que está dentro do museu. Então, eu acho que isso também alimenta essa vontade das pessoas de participarem, porque assim, o convite que a gente fez era um convite muito, muito genuíno, né? Muito autêntico de chamar as pessoas para participarem do museu. Então, eu acho que isso toca nas pessoas de um modo que elas veem que é possível fazer junto, e fazer junto é muito mais interessante do que a gente tomar decisões sozinhas dentro da universidade, né? Eu acho que isso também é um caráter que, a princípio, é básico do financiamento coletivo, mas nem sempre as campanhas de financiamento coletivo ativam isso explicitamente. Né? E eu acho que a gente teve sucesso também porque a gente abraçou isso desde o princípio.
E tem uma característica, assim, né, um pouco até partindo do que o Andrei trouxe, né, desses perfis, de certa forma, né? Que ele foi apontando, que é isso, assim, eu acho que o fato da gente ser também um museu universitário traz uma característica bem forte para a gente, porque a gente consegue congregar aí diferentes pessoas que podem se envolver com o museu, né? Então, o próprio... Porque a gente também, além de todo né, desse público que está aqui por perto do museu, eu falo aqui por perto porque eu moro perto do museu, então o museu é quase meu vizinho. Então, assim, que está aqui por perto do museu e também as pessoas que se formaram, né, mas isso também vai se desdobrando no sentido de que a própria academia, num contexto mais amplo, consegue reconhecer a importância do museu, consegue reconhecer a presença dessa instituição por essas pessoas que se formaram também, né? Então, assim, a gente consegue ir ampliando, né, e congregando os nossos diferentes públicos exatamente por essa experiência de estar dentro de uma universidade, né? O lugar que a universidade ocupa dentro da cidade, dentro do estado também, isso é muito relevante para que a gente consiga mobilizar, isso traz chancela para a gente, né? Então, e aí torna-se mais, a gente fica até pensando nisso, assim, a gente fica até mais animado com o resultado da campanha, pensando o contexto que o Andrei trouxe, né? Que as universidades estão sendo atacadas e, de alguma maneira, descredenciadas, né? O conhecimento que é produzido dentro da universidade está sendo descredenciado e o que as ações culturais elas vão perdendo lugar, né? Quando a gente mobiliza e chama a população e tem essa resposta, é muito bom a gente ver que essa força ela está presente, né? A gente ainda consegue mobilizar essas forças.
Muito legal, uma resistência mesmo que vem das pessoas, né? Agora, a gente está falando de um case de sucesso, que foi esse de vocês. Aí eu vou abrir a pergunta para todo mundo de novo, quem quiser responder, mas Vocês acham que a gente pode dizer que esse engajamento da sociedade com os espaços, né, que se dedicam à pesquisa da cultura, história, memória, é algo consolidado no Brasil? E se não, o que, que falta, na opinião de vocês, para uma consciência coletiva que apoie ativamente esses espaços como o museu?
Posso começar. Vocês estão nos ouvindo, né? Mas a gente está vendo as carinhas das pessoas, né? E com essa pergunta, todo mundo deu uma risadinha meio irônica, assim. Não, né? Esse engajamento não é uma coisa consolidada. Eu acho que os nossos espaços de cultura e de proteção, de valorização, de patrimônio, de diversidade cultural do Brasil, a gente está longe de ter isso como algo consolidado, né, para contribuir para, inclusive, sei lá, uma tolerância social sobre a diferença, né. Agora, eu acho que é importante, a gente que está dentro das universidades, a gente precisa reconhecer o nosso papel ou as nossas falhas nesse processo, né, porque, em parte, a gente, obviamente, tem, vamos dizer, uma política, uma estrutura mais ampla, que é racista, que é machista, que é elitista, né, que tem aí silenciado histórias desde sempre, mas a gente, muitas vezes, dentro da universidade, nem sempre agiu de modo contundente contra isso, né? E eu falo a gente num coletivo muito amplo, não é? Eu, Mariana, ou cada uma das pessoas que estão aqui, né? Mas a gente como instituição, né? Então, eu acho que tem aí um movimento muito importante que começa, a ficar um pouco mais forte dentro das universidades, principalmente depois desses movimentos de transformação do público da universidade, né, esses outros modos de acesso à universidade que transformaram quem são as pessoas que são estudantes. Né, a gente tem hoje estudantes muito mais diversos do que a gente tinha há 10 anos atrás, né, e isso faz com que essas pessoas nos ajudem a pensar coisas diferentes. Né, eu, como uma pessoa branca, né, de uma família privilegiada, né, preciso ter essa relação com essas outras pessoas para ajudar a pensar outros problemas e outras questões. Então, acho assim, a gente tem um cenário hoje, de um lado, de fortalecimento dessas presenças, e dentro da universidade começa a ter núcleos, né, muito mais organizados discutindo isso e fortalecendo espaços de cultura de um modo amplo, né? Não uma cultura específica de um grupo específico, né, como historicamente a gente teve no Brasil, mas pensar de uma cultura assim, de uma forma mais abrangente. Mas a gente tem esse cenário que o Andrei relatou antes, que é um cenário bastante contrário a isso, né? Então, assim, a gente está num momento de conflito que a gente está vivendo, né, sobre essas forças, né, forças mais democráticas, né, e que fortalecem essa diversidade, essa tolerância à diversidade no país, mas forças reacionárias, né, que são contra isso. Eu acho que é papel de cada pessoa dentro das suas instituições ajudar a fortalecer esses espaços que a gente participa, né, e ajudar a transformar eles e garantir que eles sejam espaços democráticos, né, que a gente ajude. A gente está num espaço no museu, que é um espaço que a gente fala de história, de memória. Que histórias são essas que a gente está contando? Que memórias são essas que a gente está guardando? De quem são? Quem que está participando dessa construção? Então, eu acho que são movimentos que a gente precisa fortalecer e precisa apoiar, né? Isso, acho que é o nosso papel dentro da universidade, e fora da universidade, quem, né, quem defende isso tem que também ajudar nesse processo. Mas é difícil, mas vamos lá, né? Eu acho que é essencial, né, a gente participar disso.
É, só, inclusive, complementando essa fala da Mariana, porque eu fiquei pensando exatamente isso até, assim, né, de que, bom, a gente tende a muitas vezes falar, isso é uma postura que às vezes a gente encontra com recorrência na academia até, que o patrimônio, as pessoas não se apropriam do patrimônio, etc. Então, assim, a gente sempre joga para o outro a responsabilidade pela não relação, né? E quando, na verdade, isso acontece, assim, os grupos diversos, né, que a Mariana está trazendo, eles se apropriam de determinada produção e determinada formação de patrimônio. O problema é que instituições e estruturas como museus, e aí um museu universitário propriamente, eles não, infelizmente, assim, a gente precisa de fazer essa reflexão, eles não foram criados, né? E aí quando eu falo criados, não é só o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, estou falando da ideia de museu lá do século XIX, inclusive. Eles não foram criados para serem esses espaços abertos, democráticos. Então, assim, desde da metade do século passado, a gente vem discutindo e falando da abertura desses espaços, e aí por isso mesmo é extremamente relevante a gente considerar que é necessário uma mudança de postura também das próprias instituições, no sentido de tornarem-se mais amplas, tanto das memórias que vão ser ali preservadas e discutidas e construídas, né? E aí até mesmo constrói-se essas memórias com quem, né? A gente fala, entende sim o Museu de História Natural e Jardim Botânico como uma instituição, né, de ciência, e tem uma ciência, uma pesquisa científica, né, em cultura e memória, né, mas é importante que a gente entenda que isso faz parte do processo social também. A gente pensa isso como um objeto de estudo, como prática de pesquisa, etc., mas isso faz parte da experiência social, e a gente não pode transformar essa experiência, reduzir essa experiência a um objeto de pesquisa, né? Então, assim, a gente incentivar essas práticas, a gente mobilizar essas práticas e colocá-la em contato com a sociedade, né? Assim, colocar ela próxima da sociedade para que a sociedade nos ajude a construir isso institucionalmente é um caminho que é necessário, né? Então, de fato, a gente está longe de ser um país que consiga mobilizar a população de uma maneira geral em prol dos museus, digamos assim, mas também a gente precisa, enquanto instituição, se tornar referência para a sociedade e chamar ela para a construção, né? Então, esse passo também é importante.
Vocês estão partindo desse pressuposto, assim, de que o entendimento de que o apoio do governo, né, ele realmente já não existe, e vocês estão ampliando esse tema, né, tentando entender de dentro da universidade também a participação dela. Mas, de fato, existe esse contexto aí que é inegável, né, que vocês já, inclusive, falaram, que é de um momento difícil, de não apoio, que só piora isso tudo que vocês estão falando.
Eu queria complementar, assim, porque a gente, né, de fato, a gente está muito longe de ter uma valorização intensa desses espaços, mas quando a gente cria as oportunidades para as pessoas experimentá-los, e é isso, a gente percebe no museu, as pessoas se encantam, né? Então, não é que as pessoas sejam refratárias à ideia, assim, lá esse negócio de museu é um saco, não quero mexer com isso e tal. A experiência que a gente tem é diferente dessa. Quando as pessoas têm o contato, as pessoas gostam, né? As pessoas apreciam, assim. E o nosso o Museu de História Natural, Jardim Botânico da UFMG, ele tem um perfil que é peculiar, assim, que é muito interessante para essas discussões da diversidade, da possibilidade da gente contar outras histórias, né? Porque não é um museu que tem... Não é um museu das elites, né? Não é essa a pegada do museu, nunca foi. Não tem lá a poltrona que o imperador sentou, né? A cadeira, a mesa que Juscelino Kubitschek assinou, a lei, não sei o que das quantas. O museu não tem nada disso, né? O museu fala de diversidade ambiental, né? Que está longe de ser prioridade das elites, antes pelo contrário, né? As elites continuam engajadas num projeto de destruição dessa diversidade ambiental, né? No que se refere às pessoas, além da interação das pessoas com isso que a gente, na nossa cultura, costuma chamar de natureza, o museu tem um acervo de populações que não são populações hegemônicas, né? O museu tem um acervo de populações indígenas contemporâneas e de populações indígenas antigas, desde quando a gente sabe que tem populações indígenas em Minas Gerais, né? E de populações rurais, não das elites rurais, né? Mas a pesquisa de arqueologia que se fez no museu que gerou esse acervo é uma pesquisa de contextos indígenas antigos, ou muito antigos, né? Desde 14 mil anos aí, E as pesquisas posteriores, do período colonial e posteriores ao período colonial, são de população rural, não das elites rurais. Né? Então, a gente é capaz de falar de histórias que não são essas histórias hegemônicas oficiais das elites brancas. Né? Agora, para a gente construir esse discurso novo, essas histórias novas, isso que Mariana disse é fundamental. Né? Quanto mais atores diversos estiverem participando dessa construção, tiverem acesso ao museu, estiverem atuando no museu como pesquisadores, como educadores e tal, mais interessante isso fica, mais rica essas outras possíveis histórias vão se tornando, né? Porque a gente poderia falar dos indígenas sempre do mesmo lugar, né? Do lugar de elite branca, dominante e tal, né? Se a gente está interessado em falar de outros lugares, né, ter outras pessoas com outras experiências de vida e outros lugares no mundo, é crucial. E eu acho que a gente, com todas as dificuldades, avançou, né, de um jeito bastante significativo nessa história. Hoje a gente tem no Brasil estudantes, pesquisadores indígenas que têm uma atuação muito efetiva, muito concreta nas universidades. Na UFMG tem uma experiência rica, né, com estudantes indígenas que transformam, com estudantes negros idem. Né? Essas pessoas estão dando outra cara. E, então é isso. Assim, se a gente não tem isso consolidado no Brasil, eu acho que a gente tem possibilidades muito ricas. Porque a minha percepção é que as pessoas de fato se engajam. Agora, a gente tem, tradicionalmente, a universidade, ao longo da história dela, não priorizou essa interlocução. Né? Se a gente pensa no nosso próprio museu, se a gente considerar o tanto de acervo arqueológico e paleontológico que o museu tem e o que esse acervo poderia ter gerado, na história do museu, as iniciativas de educação, de extroversão desse conhecimento, elas são tímidas, né? Sempre foram. Agora, nos últimos anos, que de fato a gente tem se engajado mais efetivamente para mudar esse quadro. Né? Agora, de pouco tempo para cá, a gente tem uma exposição de arqueologia, por exemplo, que é bonita, né? Que tem como tema central justamente a diversidade, que faz jus aí à boniteza toda do acervo que o museu tem e das informações que o museu dispõe. Né? Quer dizer, é um esforço recente, mas que está acontecendo.
Eu só queria pegar uma coisa que você disse, Tain, que é a questão da ausência do poder público, né, do Estado. De fato, eu acho que a gente, né, é importante a gente contar com a sociedade civil, né, tudo, a gente vem de um processo de financiamento coletivo, mas mais do que contar com um valor que a sociedade pode investir num projeto museu, mais do que isso, a mobilização necessária é de cobrança, no sentido de demonstrar para o poder público que existe interesse da sociedade civil sobre esses espaços. Então, acho que é importante a gente marcar isso, que a nossa vontade de relação com as pessoas, ela, nesse momento de apoio diante de um contexto, ele não é só financeiro, e na verdade financeiro é uma pequena parcela. O que a gente precisa mesmo é de mobilização no sentido da defesa dessas instituições diante do contexto que o poder público, e aí no nosso caso, né, o governo federal, da maneira como ele atua. Então, mais do que o dinheiro, a mobilização, a percepção da importância dessas instituições é relevante. Assim, mais do que o dinheiro, isso é relevante.
Eu acho que esse processo do financiamento coletivo não nos aponta, não é a nossa escolha fazer uma transferência de fonte de financiamento, né? O movimento não é bom, agora vamos contar com a sociedade civil, não precisamos mais do dinheiro público. Não, o dinheiro do governo é uma obrigação, né, constitucional, o investimento na proteção de história, de patrimônio, de direitos culturais e direitos humanos, inclusive. Né? Então, eu acho que esse universo de atuação do museu, não só o nosso, né, mas tantas instituições públicas voltadas a essas temáticas, é uma demanda constitucional de investimento nessas áreas, né? A gente precisa, como uma democracia forte, a gente precisa desse tipo de investimento.
Agora, qual que é, então, a importância? Vamos falar sobre isso que eu acho importante. A importância, no final das contas, né, do conhecimento da nossa história, da nossa cultura, para a vida prática das pessoas, né? De repente, a Mariana e o Andrei, que são arqueólogos, podem até trazer algum exemplo prático de como que a descoberta arqueológica ou uma peça encontrada, por exemplo, pode interferir diretamente no nosso presente e até na construção do nosso futuro. Então, como é que interfere de forma prática essa questão do conhecimento da história e da cultura?
Pensando numa coisa muito concreta, contemporânea, assim, muito efetiva, tem muito a ver com o acervo do museu. O museu, esse foi um acervo muito impactado pelo incêndio do ano passado, mas o museu tinha, ainda tem, não nas condições que tinha antes, mas um acervo muito rico de vegetais arqueológicos. Vegetais foram encontrados em escavações em Minas Gerais, em várias áreas diferentes, sobretudo no norte de Minas, mas também em outros lugares. Uma das coisas que a arqueologia no Brasil tem deixado claro para a gente é que, quando a gente pensa nisso que a gente chama de natureza, né, isso que na nossa tradição a gente chama de natureza, a gente tende, no mundo industrial contemporâneo, a pensar isso como oposto às pessoas. Né? Tem as pessoas de um lado e isso que a gente chama natureza de outro. Como se não bastasse a gente estabelecer essa oposição, ainda tem um discurso dominante que, para que as pessoas estejam bem no mundo, elas precisam submeter a natureza a elas, né? E precisam transformá-la. Né? Então, o projeto dominante que tem hoje aí na sociedade brasileira é transformar o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica em plantação, né? E aí plantação no modelo monocultor de grandes áreas e tal. Uma coisa que a arqueologia tem mostrado para nós é que essas suposições, esses princípios estão furados, né? Toda essa super exuberância da Amazônia e essa biodiversidade maravilhosa que a Amazônia tem, né, que nós todos reconhecemos já, as pessoas fazem parte dela, né? Essa biodiversidade, ela não é uma coisa que aconteceu apesar das pessoas ou só aconteceu porque as populações indígenas nunca foram muito numerosas, então não foram capazes de estragar a Amazônia e o Cerrado. A gente tem aprendido que não é isso, né? A gente tem aprendido que a relação entre as pessoas e as plantas é uma das responsáveis por toda essa biodiversidade que a gente tem. E o museu tinha esse acervo incrível, que ainda tem em parte, dos vegetais arqueológicos, que podem contar as histórias das relações entre as pessoas e as plantas no Cerrado. Né? Os sítios que a gente trabalhou eram sítios do Cerrado, todos eles. Então, se a gente entende, e a gente está falando aqui em Minas Gerais, de 14 mil anos de relação das pessoas com o Cerrado. Né? O Cerrado foi efetivamente destruído nesse último século e meio, né? O Cerrado está sendo impactado numa escala que ele nunca tinha sido antes. Então, a gente tem 14 mil anos antes desse último século e meio em que as pessoas conviveram com o Cerrado de uma maneira construtiva. Então, entender isso nos permite entender como é que é possível ter relações diferentes com as plantas e com os bichos que não impliquem na destruição dele, e de imediato traz esse questionamento para nós. Mas se as pessoas conviveram tanto tempo com o Cerrado, que conversa é essa? Que para a gente poder viver, precisa substituir o Cerrado por plantação de soja. Né? E aí a gente se pergunta, por que a opção pela monocultura da soja? Quem se beneficia com isso? Aí você olha os contextos indígenas recentes e antigos. Quem se beneficia com o plantio e a relação com as plantas nessas comunidades? Quem se beneficia na nossa? Então, me parece uma discussão absolutamente pertinente, contemporânea, e para a gente pensar o futuro da gente. Né? Eu acho que a gente tem possibilidade, com esses estudos, esses trabalhos e o compartilhamento deles, de ajudar a questionar algumas coisas que são tomadas como princípios gerais, mais ou menos assentes, na sociedade brasileira contemporânea. Não, por princípio, não tem uma tensão entre as pessoas e as plantas. Né? essa é uma escolha histórica de certos setores das sociedades que estão impondo essa escolha a outros, né? Então, é possível a gente aprender sobre essas coisas, para dar um exemplo direto assim, de algo que tem a ver com todos nós, né? Toda essa conversa de agricultura sustentável, de plantio sustentável, agrofloresta, que são coisas que vêm crescendo na sociedade brasileira, a gente tem aí 14 mil anos de sabedoria em Minas Gerais sobre isso, né? E a gente precisa entender o que são esses 14 mil anos de sabedoria aí, para poder pensar no que a gente vai fazer daqui para frente, né?
Acho que um outro caminho também da gente ver essa, vamos dizer, o impacto do que a gente faz na pesquisa, nessas pesquisas, vamos dizer, arqueológicas ou históricas na sociedade, é a gente tomar consciência que o que a gente dá visibilidade na pesquisa, né, vamos dizer, o que a gente considera como patrimônio, o que a gente acha importante, as histórias que a gente conta a partir daquilo, a gente não está protegendo um passado ao fazer isso, a gente está projetando possibilidades de futuro. Né? Então, quando a gente conta histórias do país que ignoram ou que silenciam, por exemplo, esses 14 mil anos de história em Minas Gerais, de história indígena em Minas Gerais, e a gente não torna isso evidente para as pessoas, a gente está pagando a história de pessoas indígenas em Minas Gerais, a gente está pagando a participação delas hoje na nossa sociedade, e a gente está diminuindo a chance de participação delas no futuro, porque a gente está silenciando elas, né? Se a gente for pensar o que a gente tem de patrimônios mundiais reconhecidos no país, ou o que a gente tem de patrimônios, por exemplo, igrejas, né? A quantidade de igrejas católicas que a gente tem patrimonializadas no país. O que, que elas nos ajudam? Elas nos ajudam a fortalecer a história da religião católica no nosso país. Agora, a gente tem a mesma quantidade de terreiros de candomblé protegidos no país? A gente tem a mesma quantidade de práticas xamânicas indígenas protegidas no país? Não, né? Então, o que, que isso nos aponta? Nos aponta que no futuro a gente vai ter um tanto de igrejas protegidas, mas esses outros lugares não têm a mesma proteção. Então, tem chances de essas outras histórias não chegarem para o futuro. E, portanto, o nosso futuro vai ser um futuro mais cristão do que de outras religiões. E eu não estou fazendo isso como um julgamento de valor, né? Qual religião é melhor, né? Mas é a gente conseguir construir possibilidades de futuro que a gente tenha diversidade, e não que a gente tenha estreitamento de possibilidades, né? Então, isso, o que a gente está hoje estudando e olhando a respeito do passado e as histórias que a gente está construindo e tornando públicas a respeito desse passado, impactam o que a gente vai construir para o futuro, né? O passado, ele não passou, ele não está lá morto. O passado está ativo agora. A gente trabalhar e falar sobre o passado é tornar visível ou invisível realidades que aconteceram. E isso impacta o que a gente vai projetar, o que vai ter para frente. Né? Então, eu acho que isso também ajuda as pessoas a verem a potência de história em transformação da sociedade. Não é uma coisa que acabou. A gente não está lidando com o passado. Ao trabalhar com o passado, a gente está atuando no presente e a gente está construindo possibilidades de futuro.
É importante a gente considerar que uma questão prática, né, desse trabalho, de um trabalho de museu, quando a gente pensa na construção de patrimônio, é a possibilidade de se construir e de se permitir ter identidade. Isso é uma questão também de direito humano, sabe? É direito das populações que elas possam falar sobre si, que elas possam se entender, que elas possam tratar dos processos sociais. Então, assim, se a gente não tem um museu que fala, que trata dos processos sociais pelo qual o Brasil passou, dos processos de transformação da paisagem, então, assim, se a gente não tem instituições e formas de falar sobre isso, a gente nunca vai conseguir superar essas questões. Então, assim, não estritamente do Museu de História Natural, mas assim, os ataques que a gente vê hoje sobre as questões, sobre os períodos da ditadura, vem de um processo de não tratamento dessa memória. Então, quando o Andrei também coloca, né, a questão da relação com a natureza, se a gente não discute, não trata sobre os processos de transformação da sociedade nos últimos anos, e aí sim é uma temática muito mais forte dentro do Museu de História Natural e Jardim Botânico, se a gente não trata desse assunto, a gente não consegue superar isso como sociedade. Então, assim, existe uma função também que é de direito humano, né, assim, de como a gente tem a possibilidade de construir uma sociedade melhor, de tratar dos nossos traumas e dos nossos processos sociais.
E aproveitando que você está falando exatamente sobre isso, sobre a questão do museu, André, você é museólogo, né? Então, acho que essa discussão, inclusive, está no centro de debate da definição do conceito de museu, né? O Conselho Internacional de Museus incluiu nessa definição justamente essa questão do diálogo entre passado e futuro, assim como a função do museu de expandir conhecimentos, no plural, do mundo, né? Esse é um debate muito importante, né? Como é que você acha que faz para ele chegar em mais gente, assim, para as pessoas, de fato, conseguirem entender essa função do museu? É possível fazer com que esse debate chegue em mais gente?
É possível fazer com que esse debate chegue em mais gente. Isso se relaciona bem com o que a gente começou, como a gente começou a nossa fala, né? É função dos museus também expandir esse debate, né? Então, hoje o Conselho Internacional tem mobilizado diferentes grupos, mas muito ainda associado à área de museus, né, para ampliar esse debate. Mas isso a gente também, é claro que é uma cria, a gente pensa o processo criticamente, mas entende que é tudo processo, né? A gente não tem a ilusão de que em um mês a gente vai conseguir mobilizar a sociedade brasileira inteira em torno da ideia de museu, né? Não é essa a nossa fantasia, mas de que a gente está num processo de discutir, rediscutir o que é essa instituição. E aí num processo, inclusive, muito mais... que tem nuances muito maiores, inclusive do ponto de vista geopolítico, porque o ICOM é um organismo internacional que é eurocentrado, então tem também toda uma articulação que é necessária ser feita. Dentro do conceito de museu, né, que está sendo discutido internacionalmente, ele está sendo discutido agora com uma forma muito mais intensa, porque alguns anos atrás, na última conferência internacional, o ICOM não conseguiu chegar num consenso. Porque enquanto você tinha uma frente muito mais forte, pensando o museu de uma maneira muito mais ampla, de intervenção maior na sociedade, existe uma outra perspectiva que pensa o museu ainda de uma forma muito institucionalizada. Então, assim, essa falta de consenso, né, ela se exprime internacionalmente e aqui, por incrível que pareça, talvez, eu acho que não, porque eu acho que é nas periferias do mundo que as ideias são mais novas, mais interessantes. Então, assim, por exemplo, no Brasil é onde as discussões são muito mais férteis do que muitas vezes dentro de uma museologia, de uma discussão internacional, assim. Então, aqui no Brasil, a ideia do museu como fenômeno, como acontecimento, de que processo museológico pode acontecer em qualquer lugar, de que é uma relação específica das pessoas com o seu ambiente, com o patrimônio e tal, isso é muito mais nosso, por exemplo, do que do ICOM. Então, não é à toa que esse tema, assim, entra em debate dessa forma. Né? E aí, só para fechar, assim, né, uma coisa que eu acho que é extremamente relevante, eu sempre gosto de pensar museu a partir dessa perspectiva, é que museu é uma forma de intervenção na realidade. Quando a gente escolhe, né, não necessariamente uma escolha individual, consciente, né, assim, mas como sociedade escolhe produzir um museu que conta histórias indígenas, a gente está fazendo uma intervenção na realidade, fazendo com que essas histórias estejam presentes na realidade. A gente constrói realidade a partir disso. Então, é uma intervenção em construção de realidade. Então, pensando o museu a partir disso, né, dentro dessa perspectiva, a gente amplia muito mais do que aquela ideia de lugar de coisas velhas, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva interessante se pensarmos.
Certo. Então, vou já encerrando o nosso papo. Eu quero fazer, então, só uma última pergunta para a gente fechar mesmo. E vocês se despedirem, falarem o que vocês não conseguiriam falar, que é o seguinte, assim, a gente pensando sobre essa questão do futuro, já que a gente conversou sobre isso, qual que seria, então, esse futuro, né, que os espaços culturais de história, de arte, os museus, enfim, qual que é o futuro que eles ajudam a construir para o nosso país?
Não sei se eu sei responder qual que é o futuro que eles ajudam, mas eu acho que a gente pode falar qual o futuro que a gente almeja, a gente talvez como instituição, né, dentro da FMG, o Museu de História Natural e Jardim Botânico. Eu acho que, voltando, religando aí com o eixo da nossa conversa, que é o financiamento coletivo, né, do Renasce Museu, eu acho que o futuro que a gente almeja é isso, é um futuro mais diverso, mais inclusivo, né, um futuro que convide uma participação muito mais coletiva na construção desses espaços, na construção das histórias, né, no compartilhamento desses espaços também, né, de ajudar a fazer com que a universidade deixe de ser a chamada Torre de Marfim, né, e vire, de fato, um espaço ativo de envolvimento da sociedade. Né. Então, assim, não sei se... eu acho isso, acho que a gente não pode dizer que isso é o que, de fato, os museus ajudam a construir, mas eu acho que está aí, no, pelo menos, não sei, vamos ver aí o que meus colegas vão dizer, mas o que a gente tem conversado, assim, a gente almeja isso, né? Eu acho que a gente está trabalhando para isso, e eu acho que a gente está num grupo, num movimento que, de fato, está começando a construir isso. Né? A exposição nova que o André falou da arqueologia, né, que foi lançada lá em 2019, praticamente a gente entrou na pandemia, foi no finalzinho de 2019, a gente entrou na pandemia e fechou o museu em março de 2020, então ela ainda não teve visibilidade. Ela é um desses caminhos, né, de dar maior visibilidade à história indígena que está guardada dentro do museu e falando da diversidade, né? Então, eu acho isso, a gente tá aí, talvez, em passos pequenos, tímidos, mas passos importantes. Eu acho que o que a gente almeja é difícil nesse contexto, a gente está vivendo uma situação bastante dura da gente ter esperança, né, de um futuro mais democrático, mas eu acho que o movimento, de novo, é aquela resistência, né, que o André falou lá no início, é um movimento de resistir aos ataques que a gente está vivendo e apostar de que é possível a gente fortalecer a democracia no país e fazer com que os museus contribuam a construir futuros mais inclusivos, né, com uma participação bem mais coletiva. Né, transformar a história do Brasil em uma história muito mais diversa. E daí não seria uma história, né? Mais histórias muito mais diversas.
Eu tenho a minha perspectiva é a mesma de Mariana. Assim, eu acho que a gente gostaria que aconteça e que eu acho que a gente tem possibilidades reais de fazer isso. É isso, assim, contribuir para esse futuro mais diverso, né? Com mais gente falando, mais histórias diversas, contraditórias, inclusive, né? É importante que elas sejam assim também, né? Eu acho que os museus, para o futuro, essa é uma das contribuições-chave, assim, né? A gente tem apostado nisso. E teve uma coisa nesse processo do financiamento coletivo que eu acho que foi forte para a gente, assim, e aponta uma coisa muito interessante também, porque a gente recebeu o apoio de várias pessoas da cidade, das artes, né, da área da cultura e tal, galera da música, do teatro e tal. Eu acho que isso sinalizou, além dessa ideia da mobilização coletiva, né, como resistência a essas políticas de desconstrução dessas áreas, de esvaziamento desses espaços e da própria democracia que a gente está vivendo, eu acho que isso ajudou, eu acho que, numa certa medida, a gente se surpreendeu, né, com a capacidade do museu de sensibilizar as pessoas. Né? A maior parte das reações que a gente ouviu são reações que mostravam quantas pessoas estavam sensibilizadas e dispostas. Né? Essa disposição é muito valiosa. Mas eu acho que apareceu uma coisa interessante nesse chegar de pessoas de áreas diferentes, que a gente pensar o museu nosso, da UFMG, e os museus universitários, como mais integrados a esses campos das artes e da cultura de uma maneira geral, sabe? Ia ser muito legal se se os museus... Porque a gente teve manifestações não só de apoio, a gente apoia a campanha, e o pessoal gravou vídeo e tal, mas a gente teve junto com isso, falou, olha, a gente quer também pensar em fazer umas coisas com o museu depois. Né? Então, se a gente puder ter um museu que envolva essas outras atividades, né, que não estão num desenho clássico, tradicional de um museu, mas que mobilize o pessoal da música e do teatro, né, eu acho que a gente tem possibilidades para contribuir aí para alguns futuros possíveis em que essas coisas interajam de um jeito construtivo, sabe? O museu sempre teve uma cara muito forte de instituição de pesquisa e algo de uma visibilidade muito restrita. Né? Tipo, o pessoal dos campos de pesquisa nos quais o museu atua conhecem o museu. O museu é nacionalmente muito conhecido para as áreas de pesquisa que atuam lá, que sempre atuaram lá. Se esse museu ele consegue fazer essa pesquisa, consegue fazer extroversão, e se a gente borra um pouco, dilui um pouco as fronteiras entre essa ação educativa, essa ação de extroversão de conhecimento e a da criação artística, ou dos desenvolvimentos artísticos a partir disso, ia ser muito bacana, né? Se o museu for inspirador ou provocador de atividades artísticas, né? Isso para nós eu acho que seria um ganho maravilhoso, assim.
Eu fiquei pensando numa coisa do mestrado até, mas não vamos estender muito não, porque quando a gente fala daquilo que gosta, a gente se estende mais, mas eu compartilho dos colegas, né, que eu acho que o futuro que a gente almeja com esse museu é exatamente de falar sobre a diversidade do mundo em que a gente vive. Né, biodiversidade, diversidade humana, né? Então, assim, diversidade das relações entre seres humanos e ambiente, né? Até nem usar tanto o termo natureza, mas ambiente, né? E aí eu fiquei, da coisa do mestrado, eu fiquei pensando porque eu me deparei com a ideia de que o museu seria o plano piloto de uma futura cidade lúdica. Em que o museu é, de uma forma poética, né? Assim, o museu é uma plataforma onde as coisas podem acontecer e onde a gente pode experimentar realidades, né? Então, eu acho que um pouco nesse sentido utópico, né? Eu trabalhei ali a ideia de utopia de museu, né? Nesse sentido utópico é assim que eu sigo aí com esse pensador brasileiro, crítico de arte Frederico Moraes, de que o museu pode ter esse lugar de ser o plano piloto de uma futura cidade lúdica, de uma outra realidade a se construir.
Que bacana. E aí a gente encerra, então, assim, ó, inspirado por essa fala aí. Eu queria agradecer muito vocês por esse papo, aprendi muito. E vamos, então, torcer para que esse case aí do museu, né, seja o case de muitos outros e seja só o início mesmo de algo que vai acontecer para que esses futuros todos que vocês falaram aconteçam, né? É isso, pessoal. Muito obrigada.